Boa noite para vocês. Obrigada por ficarem até o final agora no Cinema Mundo para a gente debater. O Cache, quando resolvemos fazer o Violências Várias, acho que um dos primeiros filmes, na verdade, um dos primeiros diretores que nós pensamos foi o Haneke, que sempre está tratando sobre violência de várias formas, e achamos interessante justamente o Cache, porque ele não tem... ele chega com essa violência que não é na cara, que não é como, por exemplo, o... Amanda... como o violência gratuita, né? Tipo, ele é uma violência que vai chegando aos poucos e que vai entregando para a gente de outras formas. Então, vocês chegaram a concordar? Quem fala primeiro? Como é que vocês querem fazer? Pode começar? Uhum. Então, o Lucas começa, depois a gente passa para a Amanda, vocês podem conversar também.
Sim.
E o pessoal pode perguntar também.
Você prefere ir com o microfone ou tá bom nesse tom? Tá ok? Tá. Como a Fênix já falou, o tema da violência atravessa os filmes do Haneke, e particularmente eu gosto muito de alguns filmes dele, e em alguns a violência é mais sutil, como no Cachê, e outros é bem mais explícito, como no Funny Games. E eu gosto da maneira como ele vai penetrando na intimidade dos lares e dos personagens para trazer aquilo que eles têm de pior, digamos, na cultura, esse universo pulsional. E a questão da imagem também, quem está olhando esses personagens? Há os personagens dentro do texto, da história, há o espectador, e ele, de uma certa forma, joga com isso. No Funny Games, por exemplo, tem um momento que os dois psicopatas que estão mantendo aquela família refém, eles param tudo, olham para o telespectador e relatam o que vai acontecer, e eles rebobinam o filme. Então ele gosta de manter esse diálogo com o público. E a questão de classe social também aparece nos filmes dele. Mais do que mostrar as entranhas do humano, ele mergulha nessa classe média europeia, burguesa, para mostrar suas contradições. A professora de piano, por exemplo, nós vemos uma mulher francesa, culta, professora, mas que não consegue lidar com essa sua sexualidade. Num rompante, ela tenta ter relação sexual com a mãe dela, ela não consegue gozar de uma maneira convencional, ela não sabe exatamente como gozar. Na Fita Branca, nós temos essas crianças perversas, ao modo bem freudiano da perversão polimorfa. No Amour, temos um casal de idosos que tem que lidar com a decadência e com a iminência da morte. É um outro filme de violência muito mais sutil. Enfim, pensei em muitas questões para trabalhar aqui, especialmente a partir da psicanálise, que é o campo com o qual eu mais dialogo. Pensei no título do filme, Cachê, que seria escondido, simulado. Nós podemos pensar temporariamente inacessível, memória cache do computador, que é aquela que está mais próxima, mas está ali oculta. Uhum. E a partir da psicanálise eu vou articular algumas coisas pensando o cachê como aquilo que é recalcado, aquilo que foi expulso da consciência, está no inconsciente, mas retorna em dado momento, reverbera nos sujeitos. Pensei sobre a imagem das fitas, as fitas que mostram a entrada da fachada da casa deles, o quintal, ela não tem cortes, ao contrário do filme, que é editado, ele é montado, ele tem os cortes. Isso me remeteu ao conceito de lembranças encobridoras do Freud. Ele vai argumentar que a nossa memória, que de certa forma regula a nossa visão de mundo, a nossa percepção da realidade, ela nunca é exata. Ou ela vai ser encoberta por outras memórias, ou boa parte dela vai ser apagada. Ele vai comentar que as memórias, as lembranças encobridoras, elas são a raison d'être da fantasia. A nossa realidade, ela é uma fantasia, porque ela é montada a partir de memórias que não são de uma realidade bruta, que é acessada por todos. E isso atravessa também esse filme. E a imagem da casa dele, da infância, remete a várias lembranças infantis. Uma coisa que é bem interessante é que o remetente das fitas, ele é enigmático. Então acho que de certa forma o Hennig lança essa questão para nós: quem é que estava filmando? Quem é que estava olhando? Nós estamos olhando. Uhum. As pessoas que ele supunha estarem filmando, estavam olhando, o Hennig está olhando e dirigindo. Uhum.
Inclusive, o final é interessante, que a primeira vez que eu assisti o filme, eu não tinha me tocado que aquela também era uma câmera escondida. Uhum. Que a gente sabe que é justamente porque ela não tem movimento nem corte. E a minha impressão era que, na verdade, os meninos no final que aprontaram tudo, só que agora vendo de novo, já não me veio mais isso na cabeça. Não parece que eles aprontaram tudo, era só mais uma... a história continua, ele ainda está gravando e o rapaz contando para o filho deles: ó, teu pai é isso. Uhum. Uhum, apareceu mais agora isso, assim.
Sim. Uhum. Tem uma obra do Didi Huberman que se chama O Que Vemos, O Que Nos Olha, que ele fala numa dupla dimensão do olhar, que aquilo que nós olhamos também nos olha, mostrando o nosso vazio, mostrando aquilo que nós não queremos enxergar em nós mesmos, mostrando aquilo que foi recalcado. E neste filme, especificamente, a questão do estrangeiro, e, enfim, do discurso xenófobo que incide sobre os estrangeiros, eu acho que interpela muitos dos telespectadores, assim, porque trata do estrangeiro que tem em nós, porque, como bem falou Freud, o sujeito não é mais senhor em sua própria morada, temos um inconsciente que nos atravessa, o qual nós não podemos controlar. E a questão da vigilância, né? A gente pode pensar na sociedade panóptica que o Foucault propõe vigiar e punir, onde todos, de uma certa forma, de um dado ângulo, são vigiados por uma câmera, e sobre como a classe média vai se protegendo, vai se circunscrevendo com essas câmeras, e elas se tornam reféns dela. Tem um filme do Godard, o Alphaville, que muitos devem conhecer, que é sobre essa sociedade hipervigiada. E, ironicamente, um dos condomínios mais famosos de São Paulo se chama Alphaville. E o que, que eles queriam oferecer com Alphaville? É uma sociedade onde aquele grupo de pessoas se sinta à vontade, se sinta protegida, mas a Alphaville de Godard é uma distopia, onde a vigilância anula o sujeito, anula as possibilidades de fazer laços. E acho que o Hennig, de certa forma, denuncia isso nesse filme, né? Porque é uma família burguesa de classe média francesa que está ali, cercada de câmeras, e essas câmeras se voltam contra eles.
Inclusive, ele invade a casa dos outros porque ele está na TV também. Então, o personagem uhum. principal está na TV e ele invade a casa dos outros. E agora a casa dele que está sendo invadida.
É. Sim, é mais uma vez o retorno, né? Uhum. Tem um artista que eu tenho pesquisado na minha dissertação, que se chama Ai Weiwei, que ele fez um projeto para criticar essa vigilância, que é muito interessante. Em uma quadra de Nova York, em um pátio, ele instalou aproximadamente 20 câmeras, convidava as pessoas a andar por esse pátio, e a filmagem dessas pessoas era transmitida online para o mundo inteiro, e ao mesmo tempo era retransmitida em telões daquele pátio para as pessoas se verem sendo vigiadas. Então, é uma loucura, é uma crítica muito interessante, um tensionamento a essa sociedade da vigilância que em Nova York chega num nível absurdo, assim como qualquer outra grande cidade, como em Paris e tal. Então, e as questões do imigrante que vão ganhando corpo no filme me chamaram muita atenção, começa ali com uma tensão do cotidiano. O George e a Anne, eles estão saindo da delegacia e um homem negro de bicicleta quase os atropela. E surge uma discussão a partir dali. Um homem que suponho que seja um imigrante. E a partir dali surge a história do Majid, né, que ele conta para a esposa que os pais Majid, eles foram mortos num evento em Paris em 1961. Aproximadamente 200 argelinos foram mortos e de uma maneira extremamente truculenta e despropositada pela polícia, e eles foram afogados no Sena. Ele relata isso no filme. Pensando a partir do conceito de imagem dialética do Walter Benjamin, dessas imagens, dessas cenas que interpelam vários tempos, nós podemos pensar na crise humanitária dos refugiados atualmente. As várias cenas de pessoas que se afogam tentando atravessar o mar Mediterrâneo, aquela foto famosa da criança na praia morta, né, um evento lá de 1961, mas que ainda é tão atual, né, que fala dessa crise, que fala dessas nossas políticas de exclusão aos estrangeiros, ao diferente. Acho algo que é muito interessante é que o Majid mora na rua Lenin. Tem um filósofo e psicanalista esloveno, Zizek, que fala que o proletariado da contemporaneidade é o imigrante refugiado. Então, eu não sei se o Haneke teve essa intenção, mas caiu muito bem, assim, o denominar de Lenin a rua do Majid. A gente pode pensar que por que que esse outro, esse estrangeiro, nos causa tanto desconforto, né, tanto mal-estar? Escrevi aqui algumas reflexões, eu vou ler. O estrangeiro, nós que moramos no país, que temos que lidar com esse estrangeiro, nós supomos que ele vai tirar o gozo do estado de bem-estar social que nos é proporcionado, que vai roubar nosso emprego, que vai trazer violência e que vai nos confrontar com formas de viver e fazer laços que nos são estranhas, né? Que interrogam o nosso modo de viver. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Sul, isso não tem causado tantos tensionamentos. A gente sabe que no Norte tem, devido aos venezuelanos e tal. Mas na Europa e nos Estados Unidos, esse já é uma questão política pujante há muito tempo, né? E a gente pode pensar em vários líderes políticos que têm se destacado pelo discurso xenófobo. Marine Le Pen, na França, o Trump. Aqui, o Bolsonaro não tanto, mas o discurso de ódio dele dirigido aos indígenas, aos quilombolas, por mais paradoxal que isso seja, porque os indígenas estavam aqui antes de nós, então nós somos muito mais estrangeiros do que eles, né? Mas, enfim, aqui eles são o estrangeiro desse governo.
Se quiser, eu posso passar para Amanda agora um pouquinho.
Pode sim.
Amanda, pode ir.
Oi, gente, tudo bem? Eu nunca fui convidada assim, para comentar um filme, então isso é super novo para mim. É muito legal estar também com meu colega de mestrado, Lucas, com quem a gente divide tanta coisa. Tô um pouco nervosa, mas é isso aí, né? Vamos nessa. Então, eu acho que não cabe, até pensei assim, nossa, comentar um filme, que desafio, assim, né? Porque cair no lugar de tentar, talvez, explicar, ou então colocar uma verdade, às vezes às vezes acontece, né? E eu acho que não é por aí também. Também não acho nem que essa seja a proposta,
sim,
também,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Mas eu pensei em algumas coisas que eu vou dividir com vocês. A partir do que eu estudo também, né? Eu pesquiso, na verdade, eu pesquiso arte também, só que a arte protagonizada por pessoas em situação de rua, aqui em Florianópolis. E o que elas podem provocar no contexto urbano. Não vou falar disso aqui, porque não é isso, mas, de certa maneira, alguns referenciais teóricos com quem eu trabalho, eles vão ecoar aí na minha fala, assim. Então, às vezes, eu vou falar deles também. Então, toda produção estética, ela diz de um tempo social, histórico e político. É nesse tempo que foram ensejadas as condições para que essa produção aconteça também, de uma maneira e não de outra, né? Então, tá, o que que eu quero dizer com isso, né? É que a arte, ela não está separada da vida. Que a sua criação, ela está totalmente entrelaçada na vida. E toda a produção artística, ela recolhe da vida a sua matéria-prima para produzir algo para além da vida. E quem disse isso não fui eu, foi Vygotsky. Mas então, com tudo isso, eu lanço a pergunta do que a obra do Haneke diz do nosso tempo e do nosso espaço, né? Porque são dimensões que estão imbricadas uma na outra. O que a partir dela é possível problematizar? O que a partir desse filme é possível a gente problematizar? Acho que a minha fala vai por aí, assim. Claro, as interpretações, cada um aqui com certeza teve uma leitura bem singular do filme, assim. Porque elas são sempre únicas, né? Apesar de fisicamente a gente estar passivo assistindo o filme, a gente está ativo na medida que a gente está atribuindo sentidos e estabelecendo relações, e relações que têm a ver com a nossa memória, com a nossa história, com o que está nos afetando nesse momento, enfim. Então, as interpretações, elas são singulares, elas são múltiplas. Mas a partir delas, a partir das minhas interpretações e tal, que vão com certeza mudar, amanhã já vai ser outra, eu vou tentar problematizar algumas coisas. Eu acho que esse jogo da câmera e dessa vigilância que o Haneke aborda no filme dele, ela nos fala um pouco sobre esse jogo do visível, né? Nós estamos também vivendo num tempo que é atravessado por telas. A gente vive mediado por telas, né? Então, o que que é a verdade, até onde o que que é a verdade, o que que é mostrado, o que que fica de fora? Porque na medida que algo é mostrado, existe aquilo que é deixado de fora, né? O enquadramento de uma câmera, ele enquadra determinado, ele escolhe, né? A pessoa que está com a câmera, ela escolhe o que que ela vai enquadrar. Ela escolhe o que que entra ali nessa, o que que torna visível, e também escolhe o que vai ficar invisível. Né? E aí, a partir desse jogo, com essa outra pessoa, esse outro que a gente não sabe quem é, que estava filmando, como uma... Daí eu penso um pouco no Hansé, quando ele fala da câmera, como o dispositivo da imagem, como aquilo que pode dar a ver o que antes não era, né? E aí eu penso do quanto que o Haneke faz com que... Não vou dizer que ele quis isso, né? Sabe lá o que ele quis. Mas o quanto que ele nos auxilia a pensar... nesse jogo de visibilidades, o que que fica de fora, o que que não fica, e como que o que fica de fora vem à tona no filme dele, né?
Sim.
Porque aquilo que não era pra ser, a gente também tá vendo, e o próprio espectador, e etc. Essa é uma das coisas que eu fiquei pensando. E a outra é em relação à memória, né? Fiquei pensando o quanto que o passado do personagem, do Jorge, né?
Jorge.
Quanto que o passado interpela ele a todo instante, né? E, assim, não sei vocês, mas eu não sei o quanto que o Magi realmente existia ou não, se de repente ele era uma projeção do próprio personagem e o que ele queria... Não sei. Aquilo que ele não aceita... Projeção, eu já estou falando de um termo da Gestalt, né? Da Gestalt terapia, no sentido de... A gente projeta no outro aquilo que a gente não consegue assimilar, que é da gente mesmo. E aí eu fiquei pensando... Não sei o quanto que uma gera real ou não, e aí tal. E aí, tá, beleza. O passado interpelando o tempo todo o Jorge... Jorge, com coisas que... Com situações difíceis, né? Com situações e lembranças difíceis que não são legais, não são confortáveis, né? Não são. E o quanto que elas se tenta apagar esse passado, mas esse passado ele vem à tona. E parece que quanto mais você nega ele, mais ele vem à tona e te interpela no presente. E isso me fez pensar em muitas coisas, assim. Eu até anotei aqui agora, vendo o filme... De algumas situações em que isso me, me pegou, assim, dessa fuga e dessa evitação do contato com o que é difícil. Com o que é difícil, com o que é desconfortável, com o que é desagradável. Um diálogo que o Jorge tem com a mãe dele, ela fala, né? Ela fala assim, não tem problema de morar sozinha. Eu vejo televisão e a hora que ela me irrita, eu desligo.
Uhum.
E aí, ao mesmo tempo, o galo que ele diz que incomodava ele, que era um galo rabugento, parará, ele é morto, né? Uhum. Aí a fita também, que o outro personagem, que agora não lembro mais, disse assim, não, antes que caia o Guaná, foi destruída.
Foi destruída.
E aí, quando ele fala também, o Magi fala da mãe doente, não sei o quê, e ele contando também pra companheira dele, a mulher dele, mulher é feio, né? A companheira dele, parece que tem uma situação desagradável em relação a, enfim, a finitude chegando, a mãe doente, parará, e ao mesmo tempo não se entra em contato com aquilo também, assim. E a gente, quando a gente evita, a gente foge, etc., aquilo não passa. Aquilo continua nos interpelando como uma maneira de falar assim, oi, então, você pode me dar atenção, você dar um fechamento, alguma, nem que seja, né, você se permitir sentir e entrar em contato com aquilo que é difícil. É difícil entrar em contato com o que é difícil, né? É difícil. Tô sendo aqui. E aí, nesse ponto, eu achei muito bacana que o Lucas trouxe em relação ao acontecimento dos argelinos, né?
Uhum.
E aí eu fico pensando o que que... Porque aí, pensando também no Bakhtin, que ele, um filósofo da linguística, ele coloca assim, de que participar da vida é participar de um grande diálogo, né? Então, todo enunciado, todo texto, toda imagem, ele vem para responder alguma coisa. A gente não cria alguma coisa do nada, né? A gente cria no diálogo com tudo que vem sendo dito. A gente sabe isso nas nossas atividades acadêmicas também. A gente vai criando diálogos com diálogos e diálogos. E aí... Calma, me deu uma perdida. Deixa eu lembrar aqui.
Memória.
E aí, pensando nesse passado que nos interpela, a gente pode também pensar isso num sentido de uma memória coletiva, uma memória social e coletiva. E aí eu não manjo da história da França para dizer assim, do quanto que ele tá, talvez, eu acho que ele tá falando
sim,
obviamente,
sim.
Dos argelinos desse mortos trauma. Em 1961,
uhum.
E o quanto que num sentido de memória social e coletiva, a gente tenta às vezes apagar o que foi difícil, os episódios violentos e etc. E aquilo continua no presente. Não à toa, aí eu vou ter que puxar pro Brasil, porque, né?
Pensei na hora.
Não sei da história francesa, sei mais ou menos da história brasileira. A gente vive, a nossa realidade, a nossa história, ela é violenta desde a colonização, né? Então, e o quanto que a gente não olha pra isso.
E ela é negada.
E ela é negada. A gente não... Não fala sobre isso, reparação histórica, quando a gente, não, isso não existe, blá, blá, blá. Sabe? Então, a própria ditadura militar, a gente não teve um trabalho com a história da ditadura.
Uhum.
Então, quanto que isso nos interpela agora? Quanto que isso possibilita com que exista gente hoje em dia dizendo que não existiu ditadura, de que as pessoas não foram torturadas, não foram mortas? Então, tudo que... Existe sangue na nossa história. Uhum. Na história da França também, na nossa também.
Uhum.
E quando a gente não olha para isso, isso fica nos interpelando, e isso continua acontecendo, isso reverbera no presente. E eu não sei como acabar minha fala. Mas eu acho que as minhas problematizações, elas seguiram um pouco esse caminho, sabe?
Uhum. É interessante justamente como o Mafib? Esqueci o nome do rapaz.
Magide.
É interessante como o Magide, ele incomoda o Jorge de uma maneira muito afetada, porque primeiro que a primeira pessoa que ele pensa já é o Magide, que a gente tem depois certeza que não foi ele, e como ele já acusa e como ele se incomoda, ele já trata o Majid desde o começo com raiva, com ódio. E é engraçado como parece um ódio interno, porque o problema foi com ele. Ele que trouxe essa desgraça para a vida do Majid. Então, dá essa impressão que, na verdade, ele está com um ódio dele e continua... Uhum. Como ele não tratou isso, não cuidou disso, ele continua reverberando esse, essa culpa. Só que ele descontra o Majid. E eu acho que, quando você fala dessa coisa do incômodo, o Majid, pode ver, o Majid fica perto da porta, que é pro cara não escapar. E se mata como uma forma de dizer, agora você vai ver.
Se depare com isso aqui.
Se depare com isso aqui, você foge o tempo todo, agora você vai ver, se depare com o que tu fez. E aí depois tem o filho que vai encarar ele de novo e, infelizmente, ele não aprendeu nada com isso. Ele continua dizendo, eu não fiz nada, e já também trata o menino com ódio, porque o menino também é mais uma pessoa que é do passado, representa também o Majid, então, para ele é mais ódio. Já entrega de uma maneira o rapaz, já se entrega de uma maneira para o rapaz como uma pessoa que é não grata, ele não quer e está desmanchando o status quo dele. Então,
não, eu conto que essa violência, ela tá sempre no outro, né? É o Majid que matou o galo, é o Majid que se matou, cana.
Essa cena do Majid matando o galo, que parece um sonho, mas ao mesmo tempo a gente não tem muita certeza se é um sonho, se foi realidade. Eu pensei na questão do duplo ali, porque o George se sente acuado pelo Majid. Majid vai lá, corta a cabeça do galo e vai indo na direção do George como se fosse atacá-lo.
Isso.
Mas a gente pode pensar que o George também se identifica com o Majid como sendo o algoz.
Porque ele queria o galo morto.
Sim, porque ele foi ele o algoz da desgraça do Majid, né? Ele que foi lá e espalhou mentiras para os pais para que o Majid fosse expulso. Isso me fez pensar nas fake news, né, em termos políticos, sobre como essas notícias falsas, esses boatos, são espalhados para fortalecer algumas políticas de exclusão de minorias e de estrangeiros, né?
Inclusive, tem um microcosmo do quarto do menino, do George, porque ele... Ah, o meu quarto estava só para mim, aí depois o Majid chegou, então eu vou ter que dividir o meu quarto com esse menino árabe. Tipo, não.
Isso,
Tem todo esse contexto também.
Do gozo que é cortado com os pais, né? A gente pode pensar na reação dos europeus em relação aos estrangeiros, né? Esse outro que vem tirar esse vínculo que eu tenho com o pai, que é o Estado, que me provém com tudo que eu preciso, né? E eu pensei no significante criança desaparecida, criança que retorna, que é algo que se dá na ordem do real, com o Pierrot, filho do George, ele desaparece e reaparece. E nós temos o Majid, a criança desaparecida que retorna na idade adulta, e também ali no sonho, né? Essa criança que reaparece ali numa relação de duplo, né? Essa criança que está acuada, mas que ao mesmo tempo é agente de atitudes perversas, né?
Eu queria saber se alguém tem algum comentário. Eu gostaria de fazer perguntas também. Pessoal?
Diga. Eu achei interessante que vocês tocaram essa questão da memória social, né? Acho que agora depois que eu assisti o filme novamente, comecei a pensar muito no quanto me parece que essa narrativa ela fala a partir de um microcosmo, que seria uma família francesa típica,
burguesa,
né? O quanto representa um microcosmo do que seria a alegoria da colonização em relação à Argélia, né? Porque os movimentos que eles mencionam ali, da luta da Frente de Libertação Nacional, né, de 1960, tudo fala a respeito dessa luta da libertação da Argélia em relação à França, né? Foi uma luta muito sangrenta, terrorista, assim, chamada pelos franceses. Algumas palavras, algumas falas, parece que são muito indicativas dessa espécie de ranço da França em relação aos argelinos e o que os argelinos representam de peso para eles, né? Então, quando o filho de George fala assim, você impediu meu pai de ter uma boa educação. Parece que é uma frase que ganha um duplo sentido, assim, né? E toda essa relação de de repudiar aquele outro que está ali sempre incomodando, que é esse argelino nesse território, que não pode invadir minha família, que não pode invadir meu país, que mora na periferia, né? Tudo isso parece que representa muito. Eu acho que fiquei até curioso para saber mais sobre a história da França e essa relação com a Argélia, para entender mais o que seria essa grande metáfora. Né?
Sim, verdade.
Então tudo não parece gratuito, né? Essa ideia de suicídio.
Responde a algo.
Responde a algo. É uma questão política muito forte que está aparecendo aí.
Tem um momento que o filho do Majid pergunta para o George: você deixaria eu entrar na sua casa? E eu acho esse questionamento muito paradigmático, né? Porque ele vem em forma de súplica na política atual, né? Você me deixaria entrar na sua casa, por favor, europeu? Tem milhões de pessoas imigrando para a Europa todos os dias, presas em campos de refugiados, que o George Agamben vai dizer que são reatualizações dos campos de concentração, porque são pessoas que estão desprovidas de uma cidadania, desprovidas do básico para sobreviver, e estão ali separadas da sociedade. Enfim, acho que toda a Europa tem esse histórico, né, de colonização, de imperialismo. Depois aqueles que foram explorados voltam para lá, como recalcado que retorna, né? Aí os países europeus começam a se blindar contra essas pessoas que estão retornando e reivindicando aquilo que foi tirado delas, né? Assim como o Majid faz com o George. Ele está reivindicando aquilo que foi tirado dele. Ele não chega a verbalizar isso, mas a culpa que o George sente é um forte indicativo disso. Ele sabe que fudeu com a vida do Majid. E que ele tem todo o direito de estar ali aterrorizando ele psicologicamente.
A própria ideia de ele ter ido para o orfanato, né, também é uma outra alegoria, né? São filhos sem pai.
Exatamente.
Né? Como a Argélia, a França, por mais que tenha colonizado, não é o pai da Argélia, né?
São
filhos desamparados. A gente não os quer. A gente usou tudo que vocês tinham.
Só extraiu.
Não os quer. Vocês não são nossos filhos.
Exatamente. É, o refugiado é o... é aquele sem o Estado, né? Vamos pensar com o Estado como um pai.
Não é que... eu justamente lembrei que os pais também do Majid também tinham aquela coisa de... é que os pais do Jorge falam que gostavam muito dos pais do Majid porque eles serviam bem. Então servia para isso. Para servir tá beleza. Agora para estar na minha casa já é diferente. Para estar comigo, comendo junto comigo, é outra coisa. Eles serviam só nessa parte. Então, justamente... pode falar. Não levantou a mão? Ai, meu Deus. Mais comentário, gente.
Eu pensei também nessa... talvez eu esteja sendo repetitivo, assim. Mas aí a tua fala... como é que é o nome?
Márcio.
A fala do Márcio me... foi realmente, assim, foi bem a linha que eu também fui pensando depois, assim. Fico, nossa, talvez, né? E aí, e o quanto que existe essa desresponsabilização, né, com essas vidas. Com essas vidas que são... elas são socialmente colocadas numa condição de morte, de vulnerabilidade. E aí, ao mesmo tempo... ele não matou... tá, na coisa ali, ele não matou, ele se suicidou, mas ele tem uma responsabilidade pela morte do Majid direta ali.
Ele causou uma morte simbólica.
Ele causou uma morte, mesmo que ele não tivesse lá, mas... então, assim, enfim, brisei nessa coisa da responsabilização mesmo, assim, né? Pelas mortes, que são muitas vezes, e na maioria das vezes, mortes que também dizem algo do nosso, da nossa dinâmica social. Então, a gente também é responsável por elas.
Sim. E sobre o próprio o fato de do que o filme entrega primeiramente, que é sobre ser vigiado, como é uma família burguesa que é letrada, os dois trabalham com literatura, ele é editor e ela é editora, e ele trabalha na parte de falar sobre livros e tudo mais, e como eles vão se tornando alterados, porque é tudo status quo, está tudo beleza, e como eles vão se alterando justamente porque agora eles estão sendo vigiados. Então, a partir do momento que está sendo vigiado, eles perdem o próprio controle. Eles não sabem o que, como agir, como... Ou melhor, sabem como agir, eles agem com violência. Quando eles começam a agir com violência. Ele começa a mentir pra esposa, ele não fala sobre o seu passado. Aí o vídeo aparece justamente mostrando, ó... É, ele foi em tal lugar. Declara, mostra pra ele. Então, aí já tem toda o casal que parecia um casal perfeito, agora já tem uma desconfiança entre eles. Uhum. E tem uma parte que ela não é muito sutil, mas a gente acaba não comentando muito sobre isso, justamente porque tem toda essa coisa da Argélia, mas é o fato do menino falar sobre o Pierre. E... a gente não sabe como é que ele tem essa desconfiança. Mas a gente sabe que tem uma cena em que ela chora nos braços do Pierre. E a gente não sabe se tinha uma câmera naquele momento. Então, tu fica pensando... Tá, mas esse momento em que o menino saiu de casa, em que momento que ele viu essa fita? Existe essa fita mesmo ou a gente já tá ficando paranoico por causa de todas as fitas que tem nesse filme? Então é interessante porque tem essa parte também dessa desconfiança do próprio menino e a gente não sabe nem da onde veio essa desconfiança do menino, que é com a mãe, né? Não é nem com o pai, é só com a mãe, assim.
Tem uma parte que o Magide fala pro George, tu é refinado demais pra me matar. Isso me remete a vários filmes do Haneke, que porque ele joga com isso, com os limites da nossa civilidade, né? No Funny Games isso tá muito explícito, né? Ele brinca com isso, com o desejo sádico do espectador que adora ir pro cinema, ver muito sangue, ver muita tortura. Aí ele cria um filme de tortura que é insuportável em alguns momentos, né? E nesse filme tem vários momentos em que parece que aquele que pode explorar, maltratar e ser sádico com o outro, ele é convocado a isso. Por exemplo, quando o George discute com o ciclista negro, surge na discussão, você tem coragem de me atacar? Eu sou maior que você? Aí depois, acho que o Magide fala isso pra ele, você poderia me atacar? Então, eu acho que é algo que o Haneke joga pra nós, né? Até que ponto vocês conseguem se recalcar e serem civilizados e ver sociedade? Tem uma pulsão, tem um recalcado que nos atravessa, que nos põe em situações... violentas e de descontrole e enfim, de sadismo.
Inclusive no Funny Games tem justamente a cena em que os meninos um dos rapazes começa a falar começa a explicar que eles estão torturando a família porque você tá vendo o meu amigo? O meu amigo foi estuprado pelo pai, o meu amigo não sei o que tal, o meu amigo sofreu todas essas todos esses tipos de crises, foi abandonado e não sei o que tal. E depois eles começam a gargalhar e dizer não, na verdade não é por nada não, a gente vive muito bem, a gente tá aqui mesmo pra zoar e pra...
Sim,
não existe um porquê que eu tô aqui.
Não precisa haver uma razão pra violência.
Não existe uma razão pra violência, exatamente.
Ela pode ser gratuita, né, porque tá em nós esse desejo perverso, né?
Então não tem um motivo, não tem um passado que possa, a qualquer momento a violência
justificar,
explode,
né? Sim.
Estou estudando a minha interpretação, fala do olhar do outro. E é isso. O outro que é o. Quem está enxergando é o outro. Quem está vendo. Você não tem controle sobre o outro. Não? Sobre quem está te vendo, sobre quem está te analisando. Que é o estrangeiro. O outro é sempre
o estrangeiro.
O outro nunca é. Não sou eu. Tanto que entre os franceses ele se acerta. Entre ele com o cara, com o chefe dele lá da firma, que vai dizer, não vai mais ter programa e tal, mas ele se acerta. E com a mulher, tem uma crise por causa do outro. Não é por causa dele, né? Quem quase esbarra nele é o negro. Quem incomoda é o argelino. Então é sempre essa relação conflituosa, que também é o conflito com a história. Que a gente não consegue nunca sobrepor a história, então consegue vencer os fatos, né? Quando, justamente quando tem quando tem um estrangeiro no meio, quando tem um outro humano,
E uma engraçado que tu falou, o Pierre tem essa coisa de é ou não é amante,
é.
E ele não sente nenhum problema com o Pierre, porque o Pierre também é um francês, ele invade a casa deles o tempo todo, porque ele tá sempre naquela casa com a esposa, mas não, tá beleza, o Pierre tá beleza. Não...
Quando for um dos nossos, tá tudo certo.
Quando for um dos nossos, tá tudo certo, é isso. E no início do filme, quando eles estão no jantar, eles justamente falam sobre alguém que está fazendo um roteiro de um filme, e eles perguntam, mas qual é o filme? Qual é o roteiro? E, não, mas é interessante, porque eu fico pensando, será que é esse cara? Eu começo a imaginar até onde que está indo isso, né? A alimentação da paranoia.
O cara é esse que é filho do amigo deles?
E esses meninos que são os amigos, o que eles estão fazendo? Qual é a desses meninos, né? O rapaz, o Pierrot, está sempre rodeado de capas de celebridades no quarto dele. Tem vários tipos de bandas e celebridades para tudo que é lado. Então, ele está envolvido pela mídia o tempo todo. A mãe está... A melhor amiga da mãe é a TV. A melhor amiga da mãe do Jodes é a TV, que ela pode controlar, mas que é também algo que invade a casa dela, assim como ele invade a casa dos outros com a TV. Então, tem todos esses dados da imagem que trabalham com ou a invasão ou não... Ou a tecnologia já chegou nesse limite de... E isso porque era um ano que ainda não estava essa loucura dos filmes que estão fazendo hoje, das pessoas falando na internet o tempo todo. Ainda estava começando, então não tinha... eles nem trabalham com celular nessa parte do filme. Eles ainda estão trabalhando com fita cassete. Exatamente.
O programa do George, de Mesa Redonda, tem um fundo que é de livros, assim, simulados.
Isso.
Que é o que é exatamente a casa deles. Então, a casa deles é como se continuasse sendo uma mesa redonda. Os debates ali, né?
É mesmo.
É como essa ideia da superfície pública e privada, elas estivessem tão tensionadas que uma está quase... tocando a outra, né? Ou se tornando a outra.
E alguns lugares, alguns momentos, você não sabe se ele está no estúdio ou se ele está em casa.
É mesmo. E a própria conversa que eles têm no primeiro jantar, ele faz bem sutil, mas a câmera está em mim, por exemplo, a câmera está em mim, e eu pergunto alguma coisa para o outro personagem, e a câmera continua em mim, ele nunca mostra quem é que está falando. A gente sabe quem está falando pelas vozes, porque teve o plano geral. Mas depois ele fica fazendo essa brincadeira. Quem está com a vez não está falando. Está falando só o próximo. Então ele faz isso rapidamente, mas eu disse, olha... Enfim.
É o estrangeiro que está falando.
É o outro. É sempre o outro. E, em geral, é do outro lado da mesa que está falando.
Não percebi isso.
Interessante.
Porque
pode ser sempre uma fita. Pode ser sempre uma
fita, né? Sim. É sempre o observador e não o observado. Alguém, gente? Fala, filho.
Ai,
desculpa.
Não, realmente parece uma grande alegoria colonizador e colonizado, né? Porque tem os pais franceses, né? Que exploram, né, os colonizados, e eles fazem alguma grande besteira, né, uma grande merda que ferra mais ainda o colonizado, e aí depois o colonizado quer chegar e expor, ó, né, de certa forma, tu fez essa merda, só que o colonizador quer negar isso, não, eu não fiz isso, né, ele quer deixar isso para debaixo do tapete, e só que ao mesmo tempo o colonizado nem precisa mostrar tanta coisa assim, para expor a merda, né? Só a própria realidade deles.
Sim.
Né? Só o dia a dia já é o suficiente para expor, porque já está escancarado. Tudo junto assim.
É porque o George pode entrar na casa do esqueci o nome dele de novo, me ajuda.
Majid.
O Jorge pode entrar na casa do Majid, invade, fala o que quiser pro Majid e vai embora.
Sim.
O Majid em nenhum momento pode entrar na casa do Jorge. Uhum. Tem tudo isso. De... Pode falar, desculpa.
Sobre isso que o Márcio falou sobre a casa dele, sobre extensão do trabalho, né? Eu achei legal que, como no trabalho dele, né, no programa, ele pode editar. Ele não pode fazer isso com essas fitas que chegam, ele não pode fazer isso com a mesa redonda da casa dele.
Sim, verdade.
Isso é um cômodo dele também por isso, para ele não ter esse controle das coisas fora do, da parte dele. Depois a história, né?
Tu comentou da TV, tu, Fênix, da TV que invade a casa da mãe do George, só que ela se sente tranquila porque ela pode controlar a TV. Uhum. Ela briga com a TV, ela desliga a TV, mas a partir do momento que essa mídia, esse olhar do outro, chega até nós e nós não temos controle sobre ele, que é o que acontece com a família do George, tudo se desestrutura, né?
Sim. A própria mãe dele mostra como é uma edição de memória, como vocês disseram, porque o George, ele tem ainda aquela culpa, então ele lembra do rapaz. Agora, a mãe não lembrava mais. A mãe, quem é esse guri? Quem é esse cara? Ele tem que relembrar a mãe sobre que houve essa criança no passado dela e tudo mais. E aí ele pergunta pra ela: você não lembra? Aí ela: por que você ainda lembra? Aí ele, o tempo todo. Então ele ainda tá com isso na cabeça, essa culpa, né? E a mãe não, ela fez o corte. É por isso que é interessante quando ela fala da TV, que ela pode desligar, e que também isso, na verdade, é ela. Ela, ao mesmo tempo, está fazendo o corte da vida. Ela não lembra das coisas ruins.
E se for parar para pensar, a gente também edita de alguma maneira, né?
Eu mesmo, quando vi o filme, agora já vi um monte de coisa diferente no filme.
Não,
é a primeira vez que...
A gente também edita, porque assim, a partir da... No momento que a gente está relembrando um acontecimento, por exemplo, a gente não está relembrando ele fielmente como ele aconteceu. Ele aconteceu, já aconteceu. A gente está relembrando ele também com base nos nossos afetos, naquilo que tocou mais a gente ou não. Enfim, quando duas pessoas presenciam o mesmo acontecimento, cada uma delas contando esse acontecimento e rememorando, vai rememorar de uma outra maneira. Então, de alguma maneira... E a gente reconstrói o acontecimento a partir da imaginação, né? E aí é uma criação também, e aí, enfim, já brisei aqui também.
Quando tu falou dos afetos, brincando com a fala dele... Qual o teu nome? Desculpa.
Meu?
Clayton. A fala do Clayton. Só é mostrado nas fitas a fachada da casa e depois a fachada da casa da infância dele. E é essa cena da casa da infância que o faz se interrogar sobre quem seria o autor do envio das fitas, quem seria o remetente. Ele começa a pensar que é o Majid, porque tem a questão dos afetos. São imagens muito corriqueiras, não tem nada excepcional, são fachadas de casas, mas tem tanto afeto permeado naquela casa, nas lembranças e na culpa que ele carrega, que imediatamente ele já associa ao Majid.
É verdade.
Mais alguém, gente? Comentários.
É curioso que a primeira coisa que ele pensa é a ideia de vingança, né?
Primeira coisa.
Quem quer se vingar é porque alguém cometeu um dano contra o outro. Ele tem consciência disso, né? Eles mencionaram muito a ideia do recalcamento, né? Esse filme é toda uma história sobre o recalque também. Ou sobre tudo isso que estava escondido, tensionando a existência lá do sujeito individual barra coletivo e que explode por alguma razão, né? Até toda essa ideia do que a gente vai intuindo que são sonhos dele, né? Ou memórias também mais dramatizadas. É tudo muito... como se fosse uma representação bárbara do menino,
sim,
né? Que vem com todo esse machado, o rosto ensanguentado, ou quando ele aparentemente está devorando, cuspindo sangue, né? Não dá para saber, porque as imagens são muito rápidas, né? E todas essas imagens, né, que vão construindo essa espécie do mito individual da culpa desse sujeito, né? Acho muito poderoso também isso, o quanto... não apenas essa história política que está ali tensionando, mas também outras, porque tem uma longa passagem que a gente fica vendo no jornal lá, que eu não detectei muito, mas é a crise no Iraque. Uhum. Daí depois passa para a crise ali na Palestina.
Uhum.
Então, ele está tentando falar sobre questões de crise política, né?
Uhum.
Tem outro filme dele também que é muito, muito mais radical nesse sentido, que é o Código Desconhecido.
Nossa, né? Verdade.
Que também lida muito com essa questão da variedade de imigrantes que existem na França, né? Uhum. E o problema que eles são para os franceses, né?
Tem um filme mais atual dele que também trata dos imigrantes, que é o Happy End, que eu acho que é de 2017. Só que é uma retratação bem clichê, assim. Os imigrantes são os empregados que entram pela porta dos fundos e não tem muito desenvolvimento. Acho que eu achei bem mais rico na discussão.
Uhum.
E a tua fala me fez lembrar de uma cena, quando ele está conversando, acho que com um colega dele de trabalho, o Jorge diz que o ódio do Majid, ele é patológico. como se não houvesse razões para ele odiá-lo até o fundo da alma, né?
Esse cara odeia toda a minha família, não é? Como se odeia a família, uh-huh. Não ele, né? A família, uh-huh. Porque é toda a família que fez mal.
E a gente pode pensar sobre como a direita acaba culpabilizando os movimentos sociais por reações mais violentas, quando, na verdade, esses movimentos, esses grupos historicamente oprimidos, só estão reagindo, né, a isso. Tem um colega do doutorado que trabalha com a patologização dos imigrantes. Só que, assim, essa patologização, esse ódio irracional, ele tem que ser visto no contexto, né?
Uhum.
São pessoas que sofreram demais, muitas perdas e, enfim, estão tentando reconstruir sua vida. É óbvio que elas vão estar abaladas, né? Que elas vão estar revoltadas com esse outro que a explorou, que a expropriou.
Sim. E também, agora lembrando dos espaços, né, que acontecem para cada um, além dessa coisa do Jorge poder invadir a casa dos outros e ninguém pode invadir a casa dele, qual é o lugar que ele leva o filho do Majid? Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Ele leva para o banheiro. Tipo, o único espaço que ele pode conversar com o rapaz é no banheiro. Que é o lugar da latrina, que é o lugar do descarte.
Fora do visível, uhum. Onde está uma parede de vidro, né?
Exatamente. Ah, é verdade, fora do visível. Porque o rapaz estava quase entrando no trabalho uhum. dele. Ah, ele não pode entrar no trabalho do cara. Ele senão leva justamente para um espaço que é um espaço com uma representação muito mais desumana, assim, na verdade. Só pode, uhum. atender o rapaz no banheiro.
O banheiro é o local dos dejetos.
Dos dejetos.
Que é assim que os uhum. imigrantes uhum. são tratados.
Exatamente.
Pela sociedade europeia.
Verdade.
E linkando isso com a notícia que tu reparou que tem no filme da guerra do Iraque, a gente pode pensar nessas invasões que são outorgadas a alguns e em outros não, e são inclusive consideradas terrorismo, né?
Simplesmente.
Porque quando houve o atentado nos Estados Unidos, foi terrorismo. As guerras que os Estados Unidos já realizou em inúmeros países, entre eles o Iraque, não é terrorismo.
Não.
É uma invasão autorizada.
Foi
né?
uma mão.
É o colonizador entrando ali, exercendo seu direito de dominar, né?
Uhum. Uhum. Meu Deus.
Aproveitando essas falas, teve duas partes que mexeram bastante com esse senso de culpa. A primeira, a hora que ele vai conversar com o chefe, e aí o chefe mostra as coisas lá pra ele e tal. Não, mas.
Esconde a câmera.
Esconde.
Cachela a câmera.
Cachela a
câmera. Ele tava.
Ele tava conversando com o chefe. Márcio, tu tirou uma ideia. E a segunda é a hora que ele tava no banheiro. E aí o menino fala, né? Tipo, eu queria ver como é a sua consciência. E ele diz: eu não vou sentir culpa pela vida infeliz que o teu pai levou. Nas duas cenas, ele enfatiza que ele sabe que ele tem culpa,
uhum.
mas que ele não vai assumir.
Tá negando.
Uhum. Uhum.
Tipo assim, lembrei, ele fala pro outro cara assim, aquele cara violento, não sei o quê. Aí o cara fala assim, pô, mas não me pareceu violento, ele tava ali, passivo. Aí ele parece que o violento sou eu.
Olha.
E aí depois ele vem com essa fala de tipo, eu não vou levar a culpa pela infeliz vida que teu pai levou.
Mas ele mostra que ele sabe que ele fez, ele sabe que ele está culpado, mas que ele nega. E isso é exatamente a distorção do discurso de quando um colonizador vai no Brasil.
Verdade.
Tem muita questão de classe no final do filme, né? Quando simplesmente ele toma os remédios para dormir, tá tudo bem.
Ah, sim. Verdade, meu Deus.
Apaga, né? O remedinho apaga os problemas, apaga a memória. Problemas. Exatamente como a mãe dele fez, né? Eu apaguei da memória, Majid. É a solução da classe média que não quer se sentir culpado. Né?
Fecha a cortina, também tem o processo de fechar a cortina.
Destrói a fita.
É interessante isso, porque o chefe dele, né, fala, tu o melhor é destruir a fita. E aí ele olha com uma cara, tipo, ele não tinha pensado em destruir a fita. Então quer dizer, tá ali, de qualquer maneira.
Não tem resolver depois disso, né? Se ela apagar a fita, se eu dormir também vai resolver.
Verdade. Mais algum comentário, gente? Beleza.
Mas não resolve.
Mas não resolve.
Porque volta.
Assim é.
A última fitas voltam.
Sim. E a última, a penúltima cena é justamente ele, depois do sono dele, voltando de novo para aquele passado, né? E o menino sendo levado, de qualquer maneira. Que bom. E fica lá. E mais algum comentário?
Só para... Claro. Encerrar os comentários. Tá. Esse filme nos inquieta até porque justamente essa ideia de termina sem ter terminado no sentido tradicional do termo, né? Porque não importa quem tá fazendo aquilo, importa o que está sendo dito ao longo desse filme todo.
Exatamente.
Né? Então ele desloca nosso lugar espectatorial, que é para isso. Né? Pra gente começar a se perguntar que coisa escondida, que mensagem cifrada tá nesse filme, né?
Verdade. Por isso que eu acho que a minha memória do final do filme era como se fosse, foram os dois meninos, e agora vendo de novo, com um novo conhecimento, uma pessoa melhor, agora eu vim.
É sempre uma experiência nova.
Os sinais do filme do Renner que costumam ser ambíguos, né? Não tem um desfecho muito claro. Isso realmente interpela o telespectador, né? A gente termina a sessão com muitas questões.
A gente pega de uma surpresa, né?
Bom, é assim, né?
Sim.
Quando provoca,
sim,
porque
provoca,
aí a gente é interpelado a criar em cima,
né?
O final da professora de piano também é bem...
Sim.
E acaba, não tem nem...
Que bosta foi essa?
Que bosta foi essa? Mas tudo bem.
Fun Games mesmo, puta que pariu, que ódio.
Que ódio, né?
Dá vontade de entrar no filme e matar aqueles dois.
Acaba, a maioria dos filmes acaba com um silêncio terrível.
Bom, falando sobre o final, eu vou puxar de novo essa questão do colonizador.
Sim.
Parece o colonizado querendo falar assim pro colonizador, novo, né, colonizador, uma certa disputa de narrativa, né, falando exatamente o que aconteceu, né.
Verdade.
Tipo, a pessoa que tá chegando agora, e, não, ó, o que aconteceu foi isso aqui, aquilo ali tá errado, entendeu? Então parece essa disputa de narrativa.
É.
Né? É verdade.
Quer dizer, esse algo que realmente aconteceu.
É
que é a coisa da história, assim, né? A história como a gente conhece, ela foi vitória de quem tava com os interesses.
Sim.
De quem tá. Como a gente conhece a história, ela sempre é editada.
A história
é editada que tá ganhando. Né? A gente, quando a gente escolhe o que a gente quer lembrar, a gente escolhe o que a gente quer esquecer.
Aí entra o conceito do Walter Benjamin.
Exatamente.
Era
nele que eu tava pensando.
Eu também tava pensando nele. Ele disse que a história é escrita pelos vencedores.
Pelos vencedores.
Você não consegue ver as características que estão ali na pele, né? Agora, se você escova ao contrário, você consegue,
você consegue ver o que fica ali por debaixo.
O que tá recalcado.
O que fica só como ruído e não escuta, ou o que fica fora da visibilidade.
Essas vozes do passado que foram omitidas, caladas.
E outras narrativas, né?
Sim.
Tem muita pesquisa rolando nisso, assim. Quais são as outras narrativas que teve sobre determinado...
Dentro da história, tá tendo justamente muita pesquisa agora sobre as grandes mulheres, porque simplesmente a história era feita só de homens.
Sim.
E agora tá tendo esse resgate de... teve a primeira escritora, a primeira isso, a primeira aquilo, e só se falava dos grandes homens, e cadê as grandes...
pais.
Exatamente, é como se não tivesse também. E aí agora está tendo esse resgate dessas grandes mulheres que nunca se foi falado, a gente não estuda.
Isso me lembra o trabalho das Guerrilla Girls, que é um grupo de artistas americanas que ia até os museus e fazia contagem de quantos quadros foram pintados por mulheres e quantas mulheres foram pintadas. Aí o trabalho delas era criar pôsteres divulgando isso nos principais museus. Uhum. Elas fizeram isso em Nova York, no MoMA, elas fizeram aqui no Brasil, no MASP. E os números são absurdos. O MoMA, no final da década de 90, tinha 2 quadros pintados por mulheres, de um universo de quase 1000 quadros.
E ao mesmo tempo tinha um monte de quadro de mulher nua
pintada. De mulher nua sendo pintada.
Mulheres brancas nuas pintadas por homens brancos.
E, não que, e houve muitas artistas, só que elas foram silenciadas, né? Então é esse movimento escovar a história contra a pelo é muito importante mesmo.
Importante. É isso, gente. Muito obrigada.
Ai, obrigada, gente. Obrigada.
Obrigada.